No começo da semana, uma manchete publicada pelo jornal Folha de São Paulo causou polêmica. O texto afirmava que o autismo supera o câncer em custos de plano de saúde. Para ativistas que lutam pela inclusão de pessoas com deficiência e condições como o autismo, esse é mais um capítulo da tentativa dos planos de saúde de limitar o tratamento de autistas. Para falar sobre o tema, eu converso agora com a deputada estadual Andréa Werner, do PSB de São Paulo. Ela também é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência lá na Lespe. Oi, deputada, sempre um prazer te receber para falar sobre esse tema.
Olá, muito bom estar aqui com vocês de novo. Infelizmente, para falar desse tema que é recorrente, que é o desrespeito dos planos de saúde com as pessoas com deficiência.
Pois é, então queria já começar pedindo para você comentar, deputada, sobre esse tipo de narrativa de que algumas condições são muito caras para os planos de saúde e que isso provocaria uma crise no setor. Dados concretos contrariam esse discurso, a senhora já tinha falado disso numa outra vinda aqui, mas é sempre bom retomar, né? Queria saber sobre isso e também qual a responsabilidade da imprensa ao difundir esse tipo de argumento.
É, aquela manchete que veio na Folha de São Paulo causou um desconforto geral na comunidade das pessoas com deficiência, porque, primeiro, comparar autismo com câncer é uma coisa que não faz o menor sentido. Câncer é uma doença que tem vários tipos, né? Não só de etiologias diferentes, mas a pessoa pode se curar, a pessoa pode, às vezes, fazer uma cirurgia e ficar livre daquilo, às vezes, tem que tratar para o resto da vida, dependendo do tipo de câncer que ela tiver. Autismo não é doença, autismo é uma condição da neurodiversidade, que a pessoa vai ter que ter um acompanhamento para o resto da vida, apesar de ser um espectro, né? Então, depende, cada pessoa tem o seu nível de suporte. E a sensação que deu para a gente é que os planos de saúde estão querendo colocar a população contra os autistas. É quase falando assim: olha, se você tiver um câncer, pode ser que você fique sem o seu tratamento, porque tem esses autistas aí que estão demandando todo o esforço dos planos de saúde para usar todos os recursos, né? Foi a sensação que a gente teve com aquela manchete, que é uma coisa que lembra até da época da Alemanha nazista, que tinha aquelas propagandas muito falando de pessoas com deficiência como custos. Isso me traz um desconforto pessoal enorme. Porque eu estudei a época do Action T4, que foi o programa do extermínio nazista de pessoas com deficiência, em que eles fizeram propaganda maciça, falando do custo das pessoas com deficiência para o Estado, de quanto que cada pessoa com deficiência custava para o cidadão e quanto que era um peso para o Estado. Então, isso me traz uma lembrança muito ruim disso tudo, né?
Ou seja, além de tudo, ainda existe uma estigmatização, né, de uma condição como o autismo, que é uma condição da neurodiversidade. Queria que você comentasse um pouco. É, realmente estigmatiza a condição quando a gente compara essas duas coisas tão diferentes?
Estigmatiza, né? Porque autismo não é doença. As pessoas nessa sensação, eu estou sendo ameaçada por esse tanto de autista aí. Na verdade, eu posso ficar sem o meu tratamento, porque o plano de saúde está falando que os autistas estão caros demais, estão caros demais. Então, se esse tanto de autista aí ficar exigindo coisa demais, pode ser que eu fique sem meu tratamento de câncer ou de qualquer outra coisa. O que não faz o menor sentido, né? A gente vê que eles vêm mudando a narrativa deles ao longo dos últimos 2 anos, com essa narrativa de crise, de que vamos quebrar, né? Desde que conseguimos aí, com grande mobilização popular da sociedade civil, aprovar uma lei que derrubou aquele rol taxativo, né? Que fez com que os planos de saúde fossem obrigados a cobrir coisas que estão fora daquele rol da ANS, e eles vieram com esse papo de que eles iriam quebrar, mas a realidade mostra que não é isso não. Estão aí fazendo fusões e aquisições, estão muito bem, sim senhor, na Bolsa de Valores, dando o nome para estádios, arenas, comprando clínicas, comprando laboratórios, e a própria ANS divulgou aí que eles tiveram um lucro de 3 bilhões nos primeiros 9 meses do ano passado. Então, não é o que os números mostram, né? E apesar de estar com esse lucro de 3 bilhões nesses 9 meses do ano passado, continuam com o mesmo papo de vamos quebrar, procurando um bode expiatório, que agora no caso são os autistas, e mandando também aumentos abusivos. A gente continua recebendo aqui denúncias de pessoas que não só estão tendo aumentos de 30, 40, 50, 60% nos seus planos de saúde, como também estão perdendo o seu direito aos tratamentos dos filhos, porque os planos estão descredenciando as clínicas que prestavam atendimento aos seus filhos com deficiência e estão verticalizando, quer dizer, estão criando as suas próprias clínicas que dão esse atendimento, muitas vezes com profissionais que não são qualificados, que fazem atendimento de 15 minutos, quer dizer, precarizado, pagam muito pouco para aqueles profissionais, ou seja, as crianças não vão ter a mesma qualidade de atendimento.
Pois é, André, enquanto eles ficam dizendo, né, que tem tratamento demais sendo liberado, há realidade de pessoas, e falando aqui da neurodivergência, né? Você é uma pessoa neurodivergente, eu também, e eu sei, e tenho parentes também que são, que a gente tem muita dificuldade de achar um bom tratamento, então essa narrativa é realmente muito estranha. Então agora eu queria saber, Andréa, se a gente vai atrás de um tratamento e não consegue, no caso dos autistas, né, que é o que a gente está falando aqui, o que a pessoa tem que fazer? Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm tratamentos negados quando elas vão pedir para o plano de saúde. Então você está aí lidando com muita gente, né, que pede ajuda aí na LESP. Como que essa pessoa pode agir? Deve procurar um advogado? Como que faz quando o tratamento é negado pelo plano?
Olha, infelizmente, o que a gente vê é que a grande maioria está tendo os pedidos negados mesmo. Porque os planos de saúde sabem que de cada 10 pessoas que eles negaram, um procedimento, só duas vão judicializar, né? A maioria acaba desistindo, até o próprio aumento abusivo. De cada 10 que recebe um aumento abusivo, só duas vão judicializar. Muitas ou vão pagar, dá um jeito, aperta aqui, aperta ali e paga, ou vão simplesmente desistir do plano de saúde, né? Eles saem mesmo. A solução é judicializar e abrir uma reclamação lá na ANS. Só que nós sabemos que, infelizmente, apesar de ser uma agência reguladora, a ANS tem falhado muito no seu papel de regular esse mercado. Tanto que nós continuamos aí com aumentos abusivos, nós continuamos com milhares de denúncias de pessoas que estão tendo quimioterapia negada. Você pensa bem, você tem um câncer e o plano de saúde está negando a quimioterapia. A pessoa pode morrer enquanto espera, né? É muito mais grave do que você ter um transtorno do neurodesenvolvimento nesse caso até. Mas a solução é judicializar. Infelizmente, a gente sabe que o acesso à justiça no nosso país também é muito desigual. Muitas pessoas, elas não têm a faixa de renda baixa o suficiente para ter acesso à defensoria, mas também não têm a faixa de renda suficiente para conseguir pagar um advogado particular. Então, isso dificulta bastante as coisas. Mas quando você judicializa, na maioria das vezes você consegue, sim, liminares que fazem com que aquele plano tenha que pagar. Infelizmente, os planos têm desrespeitado até o judiciário. A gente tem muitas denúncias de pessoas que conseguiram liminar e o plano, mesmo assim, não está liberando. Tem advogados pedindo que juízes deem ordem de prisão para pessoas, para dirigentes de planos de saúde, porque eles estão desrespeitando ordens judiciais.
Ou seja, o direito à saúde, mesmo quando você está pagando, ele não é garantido. Infelizmente, é lamentável essa situação. A gente continua acompanhando isso, André, e como você ouviu aí de casa, se você está passando por isso, essas dicas da André são muito importantes. Te agradeço muito, deputada. A gente continua acompanhando esse tema e esperando que a gente não perca mais direitos, né? Obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com a deputada estadual Andréa Werner, do PSB de São Paulo, que também é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Alesp.